Diz assim o Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Papai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te buscamos agora, Senhor. Buscamos, Senhor, o teu poder mais uma vez para falar do teu evangelho, Senhor. Para falar da tua palavra, Senhor, que é poder puro, Senhor, da glória para a tua igreja, Senhor. Vem, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai amado. Vem, Espírito bendito, falar conosco, Senhor. Vem, Senhor, derramar teu óleo precioso sobre a tua igreja, Senhor. Curando esta noite, libertando, Senhor, da glória, Pai. Ministrando o teu grande poder sobre a tua igreja, Senhor. Papai amado, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Me usa agora, Senhor. Me usa agora para falar com a tua igreja, ministrar ao teu povo, Senhor. Porque, Senhor da glória, o teu povo anseia, Senhor, por ouvir a tua voz, Senhor dos exércitos. Que a tua glória se manifeste aqui agora, Senhor Deus, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a sua glória, Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradecemos a Deus, né? Irmãos, ontem nós estivemos aqui no culto de oração e nós ontem ouvimos assim um testemunho tremendo de uma pessoa que veio a respeito daquilo que Deus estava fazendo na vida dela, como Deus tinha transformado a vida dela, né? Como Deus tem abençoado, como Deus tem tratado, né? Muito próximo, né? A vida daquela pessoa. Nós nos alegramos muito, irmãos, porque de uma vida completamente destruída, de uma vida que já não tinha esperanças, Deus fez com que nós víssemos ali, irmãos amados, o poder manifesto de Deus no nosso meio. E a pessoa feliz da vida, declarando ali a sua fé e buscando cada vez mais o entendimento daquilo que Deus tem para a vida dela, para que ela possa estar ali se deleitando naquilo que Deus vai lhe proporcionar ainda, né? E é muito interessante, irmãos, porque a gente tem ministrado muitas vidas e Deus tem nos ensinado muitas coisas e nós, conversando com aquela pessoa, ela pôde nos relatar experiências, assim, que são exatamente aquilo que Deus tem nos ensinado. E nós podemos dizer para ela assim, ó, sua vida era assim, 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 assado. E Deus trabalhou nessa área assim, assim, assado, e por isso que a irmã conseguiu agora a restauração. E ela falou assim, é verdade, pastor, porque eu tomei muitos remédios, é verdade, porque eu busquei ajuda em todos os lugares e não pude encontrar. E Deus pôde me curar e Deus pôde me libertar. E nós sabemos, irmãos, que Deus tem muito mais a fazer nas nossas vidas como na vida daquela pessoa. Entendemos também, irmãos amados, que os propósitos de Deus, eles são evidentes. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo. Né? Eu sempre digo, quando nós temos Deus, Jesus como autoridade da nossa vida, nada na nossa vida acontece por acaso. Aliás, nada, independentemente de qualquer circunstância, acontece por acaso. Sempre as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. Mas nós que temos Deus no coração, que buscamos Deus, que cultuamos a Deus, que zelamos, né, por obedecer a Deus, nós sabemos e desejamos sempre entender a vontade do Senhor e buscar a vontade do Senhor para que nós possamos viver nesse mundo de uma forma diferenciada, ou seja, nós vivemos nesse mundo entendendo tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Se nós não entendemos hoje, vamos entender amanhã. Porque o nosso Deus é aquele que cuida de nós. E se Ele é autoridade na nossa vida, como eu sempre falo, você está muito bem cuidado. Nada acontecerá por acaso na sua vida. Não se esqueça nunca disso. Busque entender os propósitos de Deus. Mas isso não é o fundamento, porque você sabendo e entendendo que Deus está no controle da tua vida, você sabe que você vai entender e você vai aceitar aquele versículo que diz, em tudo dai graças. O apóstolo Paulo disse que nós devemos agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Coisas ruins ou coisas boas, não importa. Se nós somos cuidados por Deus, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E esse propósito não é do diabo, é de Deus. Você entendeu bem? O propósito é de Deus, não é das trevas, não é do diabo. Portanto, você pode agradecer, portanto, você pode viver, né, suportando as suas aflições, porque um dia Deus vem para te trazer grande alegria, trazendo a você o refrigério necessário para que você possa se alegrar em Cristo. Sempre assim, uma aflição normalmente gera na nossa vida momentos de grandes experiências com Deus. Assim foi com Jó. Se você olhar o livro de Jó, você vai ver que Deus disse a Satanás, disse ao diabo, que Jó era uma pessoa admirável aos olhos de Deus, fiel ao Senhor. Jó era uma pessoa que amava a Deus, que acreditava em Deus, que era fiel a Deus, e Deus disse isso. Deus testemunhou exatamente essas características. E ainda assim, Jó passou por uma situação na vida dele muito difícil. Aliás, inúmeras situações muito difíceis. E ele pôde confirmar, no meio dessa luta toda, né, a sua fé para com Deus. Ele pôde confirmar ali a sua humildade perante o Senhor. E ele, mesmo sendo muito bem visto aos olhos de Deus, pôde dizer, ali, declarando no final do livro, que ele antes só conhecia Deus de ouvir falar. Você imagina isso, irmãos? Que grandes experiências Jó teve para poder dizer que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. E mesmo assim ele era reconhecido por Deus como um homem fiel. E depois ele disse, agora eu conheço Deus, porque eu ando com Ele, porque Ele está ao meu lado. E nós temos, irmãos amados, que entender que as nossas aflições devem gerar em nós força, não fraqueza. Que as nossas aflições devem gerar em nós uma busca maior, né? Não uma busca desesperada, como nós sempre falamos, mas uma busca de fé. Dizendo ao Deus Altíssimo, Tu podes, Senhor da Glória, Tu podes me curar, Senhor, Tu podes realizar, Senhor, Tu podes transformar, Senhor, Tu podes. Não existe uma palavra de reconhecimento, talvez maior ou mais impactante do que você poder dizer isso a Deus. Tu podes, Senhor, Tu podes, Senhor. E é verdade, porque Ele pode. Reconhecer isso significa ter fé. E ter fé significa que você tem grande chance de ser abençoado pelo Senhor. De forma extremamente rápida naquela causa. É lógico. Se dependesse de nós, irmãos. Estava falando ontem, né? Se dependesse de nós, né, Deus se manifestava sempre, gerando uma bênção sempre miraculosa, sempre maravilhosa nas vidas. Se dependesse de nós, não existiam mais doentes na face da terra, não é verdade? A gente ia lá, orava e ó, a pessoa era curada. E mais, né, se dependesse de nós, né, tinha velhinho aí de monte no mundo. Porque a pessoa morria, a gente ia lá, orava, a pessoa ressuscitava. Eu morria, ressuscitava. Deus, Ele sempre, né, desse ouvidos ao nosso coração, à nossa vontade, com certeza não existiria doença nem morte. É lógico que os propósitos do Senhor, eles são evidentes. Nós lemos aqui no Salmo 90, no início do culto, que o Senhor é aquele que faz com que a nossa vida aconteça. Se Ele tira a vida sai. Se Ele coloca a vida fica. Nós entendemos que existem propósitos até nisso, porque, imagina, irmãos amados, tem que existir, né, tem que existir nesse mundo, né, os nossos filhos, eles têm que um dia, né, serem avós, né, serem papais. E toda essa geração, todo esse desígnio de Deus tem que acontecer. Foi estabelecido assim por Deus. E é uma naturalidade para o ser humano isso. O que nós não podemos nos conformar é com o sofrimento. Nós não podemos nos conformar com o sofrimento, porque mesmo nas provações, irmãos, nós não sofremos, nós suportamos. E suportamos de pé, e suportamos com alegria, e suportamos acreditando, e suportamos buscando, e suportamos, né, estando ali na presença de Deus. Eu sempre falo, o crente, ele trata diferente as coisas. Ele vê diferente as coisas. No seu sofrimento, na sua angústia, ele ainda tem esperanças. Ele não desiste, ele não se deprime, né? Ele não transforma a sua vida, né, num antro, né, de tristeza. Antes, ele expressa a sua fé nos momentos que são necessários. Não só na presença de Deus, como para as pessoas que estão ao redor, ao seu redor. Nós temos que saber viver com Deus e com fé. Nós temos que aprender a viver como Deus deseja que nós vivamos. Nós não podemos ser duas pessoas. Nós não podemos, né, como disse o profeta Elias, cambalear por dois caminhos. Uma hora estamos de um jeito, outra hora estamos do outro. Uma hora, né, estamos tristes, outra hora estamos alegres. Uma hora temos paz, outra hora estamos atormentados. Né? Uma hora estamos, né, motivados, outra hora estamos desmotivados. Né? E aí vai. Não podemos deixar com que esses sentimentos tomem posse da nossa vida. Porque nós cremos em Deus. Porque nós acreditamos no único Deus, irmãos. Nós acreditamos no Deus que conduz a nossa vida. Portanto, nós não podemos ter, conforme disse, né, o apóstolo Paulo, ânimo dobre. Não podemos ter, né, duas mentes, dois corações. Nós temos que ser pessoas que são constantes. Nós temos que ser pessoas que entendemos os caminhos que Deus tem para a nossa vida e perseguimos aqueles caminhos, suportando as aflições. Se não for assim, que mérito tem você? Se não for assim, que mérito tem a nossa vida? O apóstolo Paulo certa vez disse que ele suportava e suportava as aflições com bom grado. E ele disse, eu relevei, né, acho que 85 chicotadas, eu fui arrastado pelas ruas, eu fiquei preso muitos anos, eu sofri dois naufrágios, aliás, três naufrágios. E ele podia dizer ali, mas a minha fé, ela não mudou. Mas a minha fé, ela continuou. Mas a minha fé, ela é, né, inabalável. E tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim, porque as pessoas hoje, elas são muito fracas na fé. Não suportam,
né, as suas provações ou as suas lutas, né, e se não suportam, jogam para Deus e reclamam para Deus e blasfemam contra Deus muitas vezes e pecam contra o Senhor e geram sobre si mais malignidade do que bênçãos de Deus. É incrível, mas isso acontece justamente nos momentos de luta, justamente nos momentos em que nós mais necessitamos exercer a nossa fé. Quantas vezes as pessoas fraquejam, como o povo de Israel no deserto fraquejava. Vinha um pouquinho de luta, já o mundo tinha acabado. E Deus tinha que ir lá e condenar o povo. Abençoava por misericórdia para o povo não sucumbir, mas condenava as atitudes. E houve muito sofrimento por causa disso. Nós vemos aqui um exemplo. Lemos um exemplo aqui para a nossa vida. Uma mulher. Uma mulher que sofria, irmãos. Uma mulher que sofria há 12 anos e tinha hemorragia. Você leu o texto bíblico conosco? Ela tinha hemorragia, ela sofria. E ela não sofria só no físico, na carne. Ela sofria porque ela não era curada, porque ela buscou, né, e gastou, segundo a Bíblia, todo o seu dinheiro e com médicos. E ninguém pôde curá-la. Aquela mulher, né, ela sofria porque ela era marginalizada da sociedade, porque a Bíblia diz que a mulher, nos tempos da sua menstruação, ela tinha que se afastar, ela tinha diversas regras, né, os homens não podiam tocar nela, existia um afastamento público, ela não podia sair em público. Era um sofrimento, porque ela tinha, além do problema físico, da fraqueza física, eu creio, por causa da hemorragia, ela tinha ainda problemas psicológicos, problemas pessoais, por causa da sua doença. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Não consta nesse texto bíblico aqui, mas os outros evangelhos que têm essa história, que essa história aparece no livro de Mateus, no livro de Marcos, os outros livros, aparece que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus Cristo e ela foi buscar em Jesus o socorro. Ela não se desanimou, mesmo fraca, mesmo desamparada, mesmo sendo ali rejeitada pela sociedade, aquela mulher teve forças para buscar ali o socorro naquele que ela acreditava que poderia curá-la. Naquele que ela acreditava que poderia trazer a restauração plena para a sua vida. E é interessante, irmãos, porque por onde Jesus andava, vinha grande multidão, porque Jesus curava muitas pessoas. Jesus falava palavras que, segundo os próprios soldados, eram palavras que nunca antes eles tinham ouvido falar. Jesus era impactante em todos os sentidos, tanto em obras como em palavras. Aonde Jesus ia, multidões e multidões o acompanhavam e ele estava ali andando e uma multidão imensa o acompanhava e seus discípulos estavam juntos e aquela mulher pôde dizer no coração dela, mesmo não podendo se chegar perto de Jesus para conversar com ele, mesmo não podendo, né, se apresentar na presença de Jesus para pedir um milagre, ela colocou no coração dela e ela falou: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Por que será que ela falou isso? Por que será? Nós, muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós não sabemos exercer a fé. Muitas vezes, nós achamos que para nós sermos abençoados, nós temos que praticar desse jeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, depois eu tenho que subir a escada, depois eu tenho que descer a escada, depois eu tenho que rolar 3 vezes no chão. Nós temos que exercer a nossa fé de forma natural, irmãos. Porque Deus, ele não estabelece critérios ou rituais para que nós sejamos abençoados por ele. A única coisa que nós temos que fazer é seguir o exemplo bíblico, ter fé como essa mulher, ser fiel a Deus, para ser digno das promessas dele. Esses são os grandes segredos de uma vida abençoada, uma vida de fidelidade e de fé. São os dois grandes segredos, né, que são mais revelados do que qualquer coisa na Bíblia. Se você praticar, você com certeza será uma pessoa abençoada. E tem mais. Você não consegue ter fé, você não consegue ser fiel, se você não for cheio do Espírito Santo. Irmãos, se você não for cheio do Espírito Santo, você não tem fé. Porque a fé gera unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Muitas pessoas acham que ter fé é acreditar que Jesus existe. Não é, não basta. Ter fé é acreditar que Jesus opera no meio de nós. Ter fé é acreditar que Jesus faz milagres. Ter fé é acreditar que Jesus nos ouve, está nos ouvindo. Ter fé é acreditar que o Senhor está falando conosco. Ter fé é exercer a fé e não falar que tem fé, mas é exercer a fé no seu dia a dia, como Jó exerceu no seu dia a dia a fé antes, riquíssimo, e depois, no mais terrível sofrimento. Ele exerceu a fé do mesmo jeito. Ele só questionava a Deus e falava: Senhor, por que eu estou sofrendo se eu sou fiel a Ti? Ele podia falar isso para Deus. Ele podia falar isso. Mas, independentemente dele não entender, ele continuava buscando. Ele continuava acreditando no único e verdadeiro Deus, no Deus da Bíblia. Ele acreditava. Você entendeu o que eu falei, irmãos? Eu vou falar de novo. É impossível você ter fé se você não for cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo não tem fé. Por quê? Irmãos amados, é uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Não tem jeito de separar. Aquele que acredita e acredita mesmo em Deus, como Deus quer, como Deus deseja, é cheio do Espírito Santo, porque se transforma numa pessoa inabalável, se transforma numa pessoa que a fé não fraqueja, se transforma numa pessoa que as lutas não vão abalar, as estruturas não vão abalar, as estruturas. E eu falo isso porque é importante nós nos conhecermos, irmãos. É importante você olhar a realidade sobre a sua vida. É importante você se enxergar para que você possa exercer o papel que Deus quer que você exerça, para que você possa ser chamado de cheio do Espírito Santo, cheio de fé, homem de fé, mulher de fé, homem que age pela fé, mulher que age pela fé. É isso que Deus deseja. Pessoas de fé, que agem pela fé. E, portanto, são cheios do Espírito Santo, porque simplesmente agem pela fé. E olha, não é um defeito a pessoa ainda não ser considerada uma pessoa de fé. É importante, volto a dizer, você se autoanalisar para que você possa entender a verdade sobre a sua vida, para que você possa exercer o papel que você tem que exercer, para que você possa ser um dia chamado de um homem ou de uma mulher de fé. Deus quer isso. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece, irmãos amados, a qualquer instante, a qualquer momento. Existe um processo de transformação que Deus faz na nossa vida para que nós possamos atingir um nível chamado de homem e de mulher de fé. Não é automático, não é um defeito, é uma característica. E essa característica, ela tem que existir em todo o cristão. Ela tem que existir em todo o cristão. Nós temos, segundo a Bíblia, de viver de fé em fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá através da fé, diz o Senhor. Disse o Senhor essa palavra. E nós Temos que ver os reflexos da fé no nosso dia a dia. Por isso que eu falo que o homem é uma mulher de fé, cheio do Espírito Santo, porque a gente vê os sinais. Sinais de Deus. A gente vê os sinais de Deus. Porque quem tem fé, irmãos, não duvida de Deus. Quem tem fé, não tem dúvida das atitudes que tem que tomar. Quem tem fé, não tem medo de tomar atitudes que engrandeçam a Deus, independentemente das circunstâncias que estão ao redor. Porque nunca, nunca que nós honramos Deus, nunca que você honra, nunca quando você honrar Deus, você não será honrado. Você sempre será honrado pelo Senhor. E as pessoas hoje, muitas vezes têm medo de perder determinadas coisas na sua vida por dar coisas a Deus. Quando na verdade já está perdendo. Quando você entrega a Deus aquilo que Ele requer, você só sai ganhando. Não existe chance de você não ganhar. Não existe chance de você não alcançar as grandes bênçãos de Deus. Nós temos que ser abençoados, irmãos. E ser abençoado, irmãos, é o dia a dia sendo abençoado. Não é uma bênção aqui, outra bênção ali. Nós temos que ser abençoados no nosso dia a dia. Porque Deus está conosco dia a dia. Porque Deus está conosco todo o tempo. Então você tem que ser uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo. Nós, muitas vezes, irmãos, deixamos com que as lutas do dia a dia, a igreja muitas vezes não questiona ou não cobra os seus membros a respeito das pessoas serem cheias do Espírito Santo por mero comodismo. Porque as igrejas deveriam estar cobrando isso. As pessoas vão estar sendo cobradas, né, para terem fé, para buscarem com fé, para acreditarem com fé e para agirem com fé. Não só falar com fé, mas agir com fé. Porque nós somos assim. Nós não somos como o mundo age, como o mundo pensa. A Bíblia diz que o mundo é loucura para Deus e Deus é loucura para o mundo. E é assim que tem que ser. Se Deus falou é porque é. E se não está sendo é porque tem algo errado. Né? Se está tudo muito natural, se não tem nada meio louco na sua vida, está errado. Porque você tem que agir por fé. E quando a gente age por fé, a gente não age baseado no natural. A gente age baseado no que Deus fala, no que Deus recomenda, no que Deus orienta. É assim que a gente age. Aquela mulher, ela colocou no seu coração, tocou nas vestes dele. Aliás, a Bíblia diz que ela não tocou nas vestes. A Bíblia diz, irmãos, que ela conseguiu tocar na orla das vestes, na barra do vestido de Jesus, provavelmente muito sujo, por causa da poeira, né, que tinha por ali. Mas ela conseguiu, no meio daquela multidão, talvez, né, entrando por baixo, se apertando, ela conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. E do Senhor, segundo a Bíblia, saiu o poder necessário para que ela fosse curada. E quando aquilo aconteceu, Jesus percebeu. E quando ele falou, cadê quem me tocou? Cadê quem me tocou? E os discípulos ficaram, Pedro e os discípulos, a Bíblia diz, ficaram estupefados ali falando, Jesus, como se falasse assim para ele, você é louco, essa multidão toda, está todo mundo te tocando. Está todo mundo te tocando. Tem um monte de gente aqui, está todo mundo te tocando, Senhor. Mas aquela mulher, ela tocou diferente. Ela tocou diferente, porque ela tocou buscando o poder e acreditando que aquele homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, poderia gerar sobre a vida dela o poder maravilhoso, o poder miraculoso de transformar uma história de sofrimento de 12 anos. Depois Jesus Quando aquela mulher, ela não pôde mais se esconder no meio da multidão, porque ela, segundo a Bíblia, ela estava tremendo, né? Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula, prostrou-se diante dele, reconheceu a divindade do Senhor Jesus, prostrou-se e explicou o que tinha acontecido, para a multidão ouvir. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Uma história maravilhosa, né, irmãos? História maravilhosa. Que se compara talvez a uma história que você esteja vivendo. A gente, a cada dia, irmãos, vê situações mais difíceis acontecendo. Irmãos, é impressionante como nós estamos vendo pessoas sofrendo. É impressionante como nós estamos vendo pessoas que não têm um rumo, não têm saída, não têm escapatória, segundo a visão delas. É impressionante como as pessoas não encontram em Jesus guarida. As pessoas estão sofrendo e sofrendo muito, irmãos. E não estão buscando em Jesus o socorro. E não estão buscando em Deus a ajuda necessária. E buscar, irmãos, não significa pedir apenas. Buscar significa desejar o Deus da bênção. Buscar significa entregar a vida ao Deus da bênção. Buscar significa colocar-se diante de Deus, declarando a Ele a importância dEle para que Ele possa fazer parte da vida e, consequentemente, abençoar. Porque só clamar por bênção, o infiel não tem direito às bênçãos, irmãos. O infiel, ele não tem direito ao poder. O infiel, né, aquele que não tem fé, não vai conseguir viver o poder de Deus. Vai sempre viver a naturalidade do mundo. A naturalidade do mundo vai ser sempre, né, aquilo que tem poder e autoridade sobre a pessoa. Quem é infiel não tem direito às bênçãos, irmãos. Quem é infiel a Deus, quem não busca a Deus e quem só quer as bênçãos de Deus, jamais alcançará de Deus aquilo que ele tem para a sua vida. É assim a história. É assim. Que aquela mulher reconheceu em Deus. Reconheceu em Jesus. A divindade dele, até que se prostrou diante dele para adorá-lo e para cultuá-lo. E hoje, a gente vê toda a sorte de pessoas se prostrando a toda a sorte de malignidades, a toda a sorte de circunstâncias, buscando a sua bênção, menos buscando em Deus. Buscam, de forma irracional, serem curadas, serem libertas, e se esquecem do único e verdadeiro Deus. Do único e verdadeiro Deus. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não podemos. Nós temos que ser diferentes. Você tem que ser diferente. Se você não tiver fé, você não vai ser diferente, irmão. Se você não tiver unção, você não vai ser diferente. Não adianta você se esforçar. Não adianta, né, você ter uma boa vontade. Se você não fizer conforme diz a Bíblia, você não vai alcançar a plenitude de Deus. E nós precisamos da plenitude de Deus na nossa vida, irmãos. Não basta ser bonzinho, nós temos que ser servos. Servos significa ser fiel a Deus. Não adianta nós acharmos que nós estamos fazendo o máximo, sendo que Deus conhece o coração, Deus conhece a vida. Não adianta Não adianta nós nos enganarmos, irmãos, porque Deus não aceita. Eu vou dizer de novo aqui, Deus não aceita um sacrifício diferente do sacrifício que seja o melhor, igual Abel e Caim. Deus não aceita, irmãos. Deus não vai aceitar, Ele não vai se negar, Ele não vai se contradizer, irmãos, Ele não vai, né? Então você vê toda a sorte de esforço por aí, você vê toda a sorte de circunstâncias por aí, quando tem que se esforçar em relação a Deus, tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo. Para Deus é tudo difícil, né? Mas conforme eu ouvi aquele dia, né? Se um filho fica doente, a pessoa sai de madrugada, chovendo, com frio, para ir no hospital. Não é assim? Mas para Deus fez um friozinho. Uf, tá frio, né? Tá frio. Tô na igreja hoje não. É. Oh, tá frio, não vou orar hoje de madrugada não, tá frio. Falei que ia orar de madrugada, senhor, mas o senhor entende, senhor me perdoa, não vou dar para orar hoje porque tá frio. Não vou orar de madrugada. É. Isso significa, irmãos, sabe o que significa isso? Que Deus não é o mais importante. A verdade é essa, você pode não concordar comigo, mas a verdade é essa. Quando você faz o máximo por um filho, e não faz o máximo para Deus, significa o quê? Que o teu filho é mais importante do que Deus. É isso que significa. Que o teu filho é mais importante do que Deus. Ou não? Nós temos que nos autoavaliar e nos reconhecer e ver como está a nossa fé. Como está a nossa fé. Eu vou orar por você agora. Chegou a hora de nós buscarmos o poder de Deus mais uma vez, irmãos. Nós dependemos de Deus sempre. Nós dependemos de Deus para tudo. E eu volto a dizer para você, depender de Deus é muito bom. É a melhor dependência que nós temos na nossa vida. Nós não dependemos do tempo, não dependemos da energia elétrica. Nós não dependemos de televisão, de rádio, não dependemos de nada. Dependemos de Deus. Dependemos de Deus. E que você possa, nessa sua dependência, se colocar diante de Deus. E durante essa oração, que você possa ser sincero a Deus. E que você toque nas vestes dEle. Toque. Toque para que dele saia poder, para que você vença a incredulidade, para que você vença as barreiras, para que você vença os impedimentos, para que você vença a frieza, para que você vença tudo aquilo que te atrapalha a ser uma pessoa de fé, a ser uma pessoa cheia da unção e do poder de Deus, irmãos. Nós precisamos disso. Você precisa disso e eu preciso disso. Nós, eu volto a dizer para os irmãos, existirão muitas surpresas no dia do arrebatamento da igreja. Muitas surpresas nós veremos, infelizmente. Muitas surpresas, muitas e muitas surpresas. Infelizmente acontecerão contra aquilo que Deus deseja. Nós precisamos nos autoavaliar. Conforme diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia. Deus tem uma bênção para você essa noite. Deus não te trouxe aqui em vão, não, sabe? Deus não te trouxe aqui para que você não fosse chacoalhado por Ele. Deus te trouxe aqui para que você pudesse entender a visão.
a visão do Senhor. E nesta noite você pode tocar no Senhor. Não saia daqui sem tocar no Senhor. O Senhor está aqui, irmãos. Se você sair sem tocar no Senhor, não foi culpa de Deus. Ele está aqui. Porque essa igreja pertence a Ele. Porque essa igreja louva e adora a Ele. Porque essa igreja é dirigida por Ele. Ele está aqui. Se você não tocar nele, não é culpa dele. Ele está aqui.